DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos na próxima meia hora. Começamos com as principais notícias desta quarta-feira, 30 de julho de 2014. Pelo menos 13 palestinianos foram mortos na noite passada em bombardeamentos conduzidos pelas forças israelitas na zona norte da faixa de Gaza, indicou o chefe dos serviços de emergência locais, Ashraf al-Koudra. Os bombardeamentos tinham como alvo um acampamento de refugiados localizado em Jabalia. Os ataques da artilharia israelita intensificaram desde segunda-feira à noite. Mais de 100 corpos deram entrada nesta terça-feira em vários necrotérios em Gaza, elevando para 1.191 o número de palestinianos mortos em 22 dias de conflito, indicaram fontes locais. Os presidentes dos países membros do Mercosul, Mercado Comum do Sul, emitiram um comunicado a condenar os ataques de Israel em Gaza e exigir o fim do fogo contra os palestinianos. Na crise da Ucrânia, os Estados Unidos impuseram novas sanções contra a Rússia na sequência das sanções anunciadas pela União Europeia. O Departamento do Tesouro em Washington colocou o grande banco VTB, o Banco de Moscou e o Banco Agrícola da Rússia na lista de sanções. Os três bancos estão sob controle do governo russo. A União Europeia já tinha anunciado sanções econômicas abrangentes contra a Rússia. Os Estados Unidos instaram a Rússia ainda a destruir todas as armas proibidas numa série de tratados que ratificou, alertando Moscou para o fato de incorrer em violação das suas obrigações estipuladas no Tratado de 1987. Os 28 Estados-membros da União Europeia aumentaram a ajuda humanitária para a guerra civil na Síria em mais 50 milhões de euros, somando agora 150 milhões de euros. O anúncio foi feito pela comunidade em Bruxelas. Além disso, a assistência aos países vizinhos da Síria aumentou em 125 milhões de euros. Faleceu nesta terça-feira na Serra Leoa o médico Sheikh Omar Khan, responsável do Centro de Tratamento Anti-Ébola em Kenema, no leste do país, uma das regiões mais afetadas pela doença. A Serra Leoa é qualificada pelos especialistas como o novo epicentro da epidemia, com 525 casos, dos quais 224 mortais, segundo a Organização Mundial da Saúde. A epidemia de febre hemorrágica ébola provocou na terça-feira a suspensão dos voos da Pan-Africana e Sky para e dos dois países, depois que um passageiro que foi de Monrovia para Lagos com a companhia morreu vítima da doença. Em consequência, a Organização da Aviação Civil Internacional, uma agência da ONU e a OMS vão reunir-se de emergência. Também dois grupos missionários norte-americanos decidiram evacuar cerca de 60 de seus funcionários da Libéria depois que um médico e um missionário contraíram ébola. Mais de 20 pessoas morreram e dezenas de outras estão desaparecidas depois de a embarcação artesanal em que se encontravam ter afundado na costa da Líbia, anunciou nesta segunda-feira fonte da Marinha do país norte-africano. Um navio patrulha salvou 22 migrantes clandestinos que estavam agarrados aos restos da embarcação, acrescentou a fonte. Mais de 150 pessoas estariam a bordo do barco. O corpo de um adolescente negro foi encontrado no trem de aterragem de um avião de carga do exército norte-americano depois de o aparelho ter aterrado na Alemanha este fim de semana, anunciou o Pentágono. O passageiro clandestino foi descoberto no domingo à noite durante uma inspeção de rotina. O avião de carga efetuava voos para apoiar o comando das Forças Armadas Norte-Americanas em África, AFRICOM, com escalas em alguns países africanos. O governo moçambicano e a Renamo, principal partido da oposição, reúnem-se hoje para debater as garantias de aplicação do acordo base, já acertado pelas partes, e terminar a crise que afeta o país há mais de um ano. A ronda negocial desta quarta-feira em Maputo segue-se ao consenso que as duas partes alcançaram na segunda-feira. Os resultados do primeiro semestre de 2014 do BES vão ser apresentados hoje, um dia depois da Assembleia Geral Extraordinária do Banco ter sido desconvocada. Na segunda-feira à tarde, o Jornal Expresso Diário avançou com a possibilidade de os prejuízos do BES ascenderem a 3 mil milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um valor superior à almofada financeira de 2,1 mil milhões anunciada pela instituição. Terminamos assim o nosso noticiário, passamos agora ao nosso Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
São destaques desta edição. Moçambique. MDM critica as forças de ordem e acusa o governo de perseguir os membros de seu partido. As expectativas para um acordo iminente entre o governo e a Renamo. E pesquisadores alemães envolvidos no combate ao ébola. Fique conosco. A Renamo, o maior partido da oposição, apelou ao governo para se reunirem esta quarta-feira. O objetivo do encontro é formalizar as garantias de aplicação de um acordo que deverá pôr fim à tensão político-militar no país, conforme o consenso alcançado entre as partes na segunda-feira. O Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força política do país, critica as forças de ordem e acusa o governo de perseguir os membros de seu partido. Mas em entrevista concedida à Glória Souza, o líder da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango, começou por aplaudir o consenso alcançado.
Naturalmente aplaudimos porque é a busca de paz. É uma forma de devolver a paz aos moçambicanos. Bem, essa integração, na nossa ótica, enquadram-se principalmente no espírito do cumprimento daquilo que foi acordado em Roma. Entanto, são os tais assuntos pendentes que nunca foram resolvidos, né? E agora procuram equacionar e procuram resolver. Todavia, o MDM defende de que agora já é chegada a hora que o país tenha, de fato, uma política nacional de defesa e segurança. E nesta política nós não podemos continuar a alimentar a continuidade de um exército nacional na base de cores partidárias, mas sim na base de profissionalismo e participação voluntária.
Na sua opinião, essas duas forças estão neste momento partidarizadas?
Há essa tendência de querer partidizar o exército, a polícia, há essa tendência, mas queremos acreditar de que a nossa Constituição da República está bem clara, que o exército é partidário, que a polícia é partidária e existem para a defesa da soberania nacional.
Como é que o MDM vê a possibilidade de amnistia dos homens armados da Renamo no âmbito de um possível acordo?
Eu penso, depois de termos acesso a este documento, o seu teor, estaremos em melhores condições para fazer os respectivos comentários. Também não esqueçam que, neste momento que estou a falar convosco, os membros do MDM estão sendo perseguidos em alguns distritos do país. Estão sendo batidos pela administração local do governo da Frelimo. Bem, então, para falar na amnistia, temos que perceber que tipo de amnistia está a fazer. Porque, de um lado, não se pode fazer um acordo com a Renamo para estabelecer a paz e, do outro lado, há uma perseguição massiva aos membros do MDM.
Como e em que circunstâncias é que decorre essa perseguição?
Os membros do MDM estão sendo proibidos de realizar as suas atividades políticas. Está havendo vandalização das sedes do MDM, inclusive alguns nossos membros, alguns distritos, estão sendo queimadas as suas residências, as suas casas. Porque não se pode, de um lado, estabelecer um acordo, um compromisso, e de outro lado, há uma violação sistemática da Constituição da República, em que os partidos políticos estão sendo proibidos de realizar os seus trabalhos políticos. E nesse caso concreto, o MDM tem sido vítima. E também tomamos conhecimento na fim de semana passada que um dos nossos membros, nesse caso o António Jorge Frangulos, está sendo perseguido e é uma tentação de querer assiná-lo.
Ou seja, apesar do governo e da Renamo chegarem a um consenso, Moçambique está ainda longe da estabilidade?
Ainda estamos longe no cumprimento dos direitos políticos. O MDM está sendo vedado de realizar os seus trabalhos políticos em alguns distritos do país. E essa campanha está sendo encabeçada por alguns administradores de distritos que perseguem e violentam os membros do MDM.
E teme que essa violação irá aumentar à medida que nos aproximamos das eleições?
Sim, vai aumentando, vai aumentando. E também temos provas evidentes que os agentes da polícia estão sendo manipulados. As queixas são ignoradas e ninguém toma em consideração.
uma entrevista a Lutero Simango, líder da bancada parlamentar do MDM, conduzida por Glória Souza. Lançamos agora o tema de debate entre os ouvintes desta emissão. Diante da iminência de um acordo entre o governo moçambicano e a Renamo, o líder da bancada parlamentar da terceira força política do país, o MDM, o senhor Lutero Simango, defende uma política nacional de defesa e segurança que não deve alimentar a partidarização do Exército, mas ser pautado pelo profissionalismo e pela participação voluntária. Na sua opinião, o que deve ser levado em conta na definição da política de segurança moçambicana? Escreva-nos. O nosso e-mail é afriportug@dw.de.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
As garantias de aplicação dos pontos que deverão integrar o acordo que deverá pôr fim ao clima de instabilidade político-militar no país entre Renamo e o governo são o único ponto pendente para que o documento seja rubricado. Em entrevista à DW África, conduzida também por Glória Souza, o analista político moçambicano Silvério Ronguani começa por comentar a forma como a notícia do consenso entre as duas partes foi vista no país.
É uma feliz notícia. E todos esperamos que, de fato, seja isso que está em causa e que o governo e a Renamo consigam efetivamente materializar esse seu desejo de paz, porque corresponde ao desejo de muitos e milhares de moçambicanos, tanto mais que já estamos na reta final da preparação das eleições gerais e presidenciais.
Estarão criadas assim as condições para que todos os partidos políticos em Moçambique possam realizar uma campanha eleitoral pacífica?
É isso que nós esperamos. Eu reparo que, apesar do conflito político, já havia integração na CNE e no STAI, de elementos da Renamo, da Frelimo e do MDM, portanto aqueles partidos que estão no Parlamento, já estavam a trabalhar lado a lado. Este era o último passo necessário para que Renamo, Jacama e seus homens possam sair das matas e juntar-se ao MDM e a Frelimo, fazer uma campanha e fazer um jogo político limpo e justo.
Este acordo, que deverá ainda ser assinado, poderá representar a implementação definitiva do Acordo de Roma?
Tendo em conta os vários adiamentos, os desentendimentos e a situação real, custa a crer que quase que por linha mágica tenham chegado a consenso e que consigam. Mas neste momento nós não temos outra alternativa senão acreditar nesta, que posso dizer, nesta utopia, neste entendimento que apareceu quase que de nada, uma vez que havia praticamente posições irreconciliáveis. Portanto, nós temos que acreditar e encorajar o governo. Não haja dúvida que a implementação é outra coisa, que há muitas coisas que é preciso ultrapassar, barreiras psicológicas, sociológicas, até econômicas, interesses escondidos, mas eu quero acreditar que, evidentemente, veio para ficar.
O acordo prevê a integração do braço armado da Renamo nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia da República de Moçambique, além da integração económica e social. Poderá esta integração representar uma partidarização das forças de segurança?
Eu acho que esta incorporação não vai partidarizar. Pelo contrário, o que nós estamos a assistir agora nos órgãos eleitorais, a inclusão dos membros de outros partidos não partidarizam. Pelo contrário, acabam criando aquele equilíbrio necessário dentro das instituições. E é preciso também dizer que as nossas Forças Armadas estão constituídas, na maior parte, por pessoas que vão cumprir o serviço militar obrigatório, porque não têm interesse digamos, de carreiras militares ou coisas assim.
Durante a tensão política ou militar, houve vários ataques, principalmente no centro de Moçambique, atribuídos maioritariamente aos homens armados da RENAMO. E os ataques geraram até várias mortes. Perante o consenso agora alcançado, como é que se pode responsabilizar os autores da violência que até gerou mortes?
Seria injusto até responsabilizar os autores materiais quando os autores morais não são responsabilizados. Portanto, parece-me justo que haja uma amnistia geral. Aliás, isto mesmo foi expresso pelo chefe de missão da FUDIMO.
O comentário do analista político moçambicano Silvério Rongwane em entrevista à DW África, conduzida por Glória Souza. O governo de Moçambique acaba de lançar a campanha nacional para prevenção e combate aos casamentos prematuros, que vai decorrer durante 2 anos, com foco na promoção, prevenção e combate do problema. Toda a história a partir de Maputo, com Romeu da Silva.
Os casamentos prematuros em Moçambique são uma realidade. Por causa deste fenômeno, muitas meninas são obrigadas a abandonar a escola para casarem. Dados mostram que 55% das meninas casam-se antes de atingir os 18 anos, números que colocam Moçambique na 7ª posição ao nível mundial na incidência desta prática. Os maiores culpados são os pais, tios e cunhados. As meninas nem têm como recusar propostas de parentes para casamentos. Que o diga a menina Lautina Zandeira, 18 anos.
O meu pai, quando eu nasci, ele arranjou um marido para mim. Esse marido é meu cunhado, marido de minha irmã mais velha. Quando eu estudei quinta classe, ele me falou, disse, você já tem marido, não pode estudar mais. Daí eu queria estudar.
As autoridades ligadas a estes casos tiveram de intervir. Tal como conta a menina, o pai não cedeu a pressões das autoridades para que ela regressasse à escola e teve de fugir de casa.
Ele disse, ela não pode sair porque ela já é casada. Daí ele, a senhora administradora falou com o chefe de posto para poder se me levar até em casa do chefe de posto, em Amazonte. Eu cheguei lá, fiquei 2 anos, estudei sexta e sétima. Daí mudei para Mungara, esse homem sempre estava a me perseguir. Fiquei 3 anos, estudei oitava, nona e décima.
Graças a João, 17 anos, é outra menina que foi forçada a casar e teve um filho. Abandonou os estudos para cuidar dele, mas esperando a intervenção de outros familiares, voltou à escola.
Eu fui casada com um nigeriano. Esse nigeriano me fugiu, me deixou com um filho. Ele foi. Então, vimos também um senhor, falou com minhas famílias. Disse, essa criança tem que continuar a estudar. Assim, eu estou estudando sétima classe. Estou estudando sétima classe. Minha filha costuma estar com minha mãe. Aí estou a fazer de lugar.
Estas são algumas das histórias que inquietam a sociedade moçambicana. Por isso que o Executivo lançou uma campanha para acabar com os casamentos prematuros. O primeiro-ministro Alberto Vaquina mostrou preocupação pelas consequências que esta prática traz para a sociedade.
Trazem consigo a mortalidade materna e infantil elevadas e o nascimento de crianças, filhos de outras crianças. E, portanto, sem maturidade para assumirem adequadamente o papel e responsabilidade de pais perante os seus filhos.
A campanha vai durar 2 anos e o primeiro-ministro já tem metas a alcançar. Uma delas tem a ver com o fortalecimento da advocacia, destacando o papel da família e lideranças comunitárias.
Reafirmamos o nosso compromisso de materializar os direitos das crianças, o direito ao crescimento, através da expansão de ações que promovam o seu desenvolvimento, beneficiando das oportunidades de formação e profissionalização atualmente existentes.
A embaixadora do Reino dos Países Baixos, em Maputo, Frederic de Man, dá enfoque à disseminação de mensagens para desencorajar estas práticas.
Por exemplo, contribuindo para a promoção dos direitos das mulheres e das crianças, incluindo questões como a prevenção de casamentos prematuros, HIV e SIDA, a redução da malnutrição, a violência doméstica e outros.
A campanha enquadra-se na iniciativa promovida pela União Africana. Romo da Silva, DW Maputo.
A Serra Leoa está de luto. Faleceu nesta terça-feira Sheikh Omar Khan, o médico responsável do Centro de Tratamento Anti-Ébola em Kenema, no leste do país, uma das regiões mais afetadas pela doença. Em Hamburgo, na Alemanha, o Instituto Bernhard Nort tem tudo preparado para receber pacientes com ébola. A doença mortal ébola está longe da Alemanha, na África Ocidental. No entanto, um paciente infectado poderia vir a Hamburgo para tratamento, afirma o Dr. Jonas Schmidt-Chanassit, chefe de diagnósticos virais no Instituto Bernhard Nord, em Hamburgo.
Nós, na verdade, já contávamos com a chegada de pacientes no fim de semana. Todos estão informados e preparados. Tudo ocorrerá sem problemas quando algum paciente chegar.
Já na semana passada, o médico de Hamburgo recebeu um pedido da Organização Mundial de Saúde. O instituto se declarou, então, pronto para receber pacientes infectados pelo ébola. A Autoridade de Saúde da cidade ativou seus especialistas em ébola. Os bombeiros transportariam os pacientes com equipamentos especiais. 6 leitos estão disponíveis numa estação de tratamento isolada de forma que nenhum líquido, gás ou partículas possa espalhar-se para o ar exterior. Os médicos e enfermeiras usam uma proteção especial semelhante à roupa de um astronauta e que é queimada após cada utilização, conta o Dr. Stefan Schmieder, médico-chefe da clínica Bernhard Nord para Medicina Tropical.
As medidas de segurança que tomamos aqui são tão abrangentes que pode-se supor que a população está protegida. E também os supervisores dos médicos estão amplamente protegidos e podem trabalhar sem preocupações.
Ainda não há uma cura para a doença. O corpo humano é, no entanto, capaz de derrotar o vírus sozinho, diz o Dr. Schmieder. O paciente é colocado na respiração artificial, sua função intestinal deve ser mantida artificialmente e seu equilíbrio térmico regulado. Além disso, infusões contínuas são necessárias, uma vez que pessoas que sofrem de ébola têm vômitos e diarreia, perdendo assim muito líquido.
Por outro lado, refletimos naturalmente sobre se no decurso do tratamento não se possa e tenha que se utilizar terapias experimentais para tal pessoa.
Assim, a acolhida de pacientes do ébola talvez poderia resultar também no avanço da pesquisa médica. Na terça-feira, a epidemia de ébola provocou a suspensão dos voos da Pan-Africana E-Sky para e das capitais da Libéria e da Serra Leoa, depois que um passageiro que foi de Monrovia para Lagos com a companhia morreu vítima da doença. Também 2 grupos missionários norte-americanos decidiram evacuar cerca de 60 de seus funcionários da Libéria depois que um médico e um missionário contraíram ébola. Conselhos de refugiados preocupam-se com as crescentes marchas e palavras de ordem contra estrangeiros em frente a abrigos para refugiados na Alemanha. Por vezes, são 20 os demonstrantes, outras vezes, mais de 100. Fato é que a violência contra os que procuram asilo sobe. Carla Fernandes adaptou a reportagem de Andréa Grunau.
Ali Moradi vê-se como sendo um homem nada medroso e acrescenta que já esteve em situações em que a sua vida corria risco. O diretor do Conselho de Refugiados do Abrigo no Estado Alemão da Saxónia foi piloto de helicópteros e veio do Irão para a Saxónia em 1995. No outono de 2013, Ali Moradi teve medo, mas não pela sua vida. Ele temia muito mais os ataques a refugiados que estavam abrigados numa antiga caserna estatal na cidade de Schneeberg. Rapidamente foi com alguns amigos para a comunidade montanhosa do Erzgebirge. Um político da extrema-direita do partido NPD, Partido Nacional Democrata, tinha escrito na página do Facebook Schneeberg recusa-se e convocou uma marcha contra o acolhimento de refugiados. Com 11 pessoas, Ali Moradi tentou construir uma espécie de corrente humana. Cerca de 1.500 pessoas participaram na primeira chamada Marcha das Luzes, ao lado de membros do NPD, partido que já tem lugar no Parlamento do Estado da Saxónia há 10 anos. Também estavam cidadãos que criticavam a extrema-direita, mas que queriam participar do protesto anti-asilo. Ali Moradi e os seus companheiros, que se opunham à marcha, ficaram em frente à caserna até às 2 da madrugada. Temiam que a situação culminasse em ataques aos refugiados, como no início dos anos 1990, em que abrigos dos refugiados foram incendiados em Hoyerswerda e em Rostock-Lichtenhagen, sob a aprovação dos moradores. Birgit Naujoks, diretora do Conselho para Refugiados da Renânia do Norte-Vestfália, acredita que a política deve ser mais ativa.
Seria a tarefa da política dizer: temos a responsabilidade humana de acolher os que procuram proteção no nosso país. E não podemos ver os refugiados sempre como um fardo, no melhor dos casos como um fardo financeiro, mas no pior dos casos, acusá-los de quererem abusar das ajudas.
Na cidade de Schneeberg não houve ataques aos refugiados, mas as ameaças e a violência aumentaram também em Hoyerswerda, 20 anos depois de ataques a requerentes a asilo, que resultaram em mais de 30 feridos, voltou a haver na cidade um abrigo para refugiados. Uma mulher da Líbia, com 3 filhos, contou a história de terror que viveu a Ali.
Ela foi, por 2 vezes, quase atropelada e estava cheia de medo. Também as crianças foram ameaçadas e tinham de ser escoltadas pela polícia todos os dias.
Os Estados Federados da Saxónia, Berlim e Renânia do Norte-Vestfália foram aqueles onde se registou o maior número de agressões contra refugiados na primeira metade do ano de 2014. Por detrás dos ataques estão, a maior parte das vezes, partidos da extrema-direita, como o NPD e grupos da direita. Estes partidos procuram aproveitar-se dos medos e das inseguranças das populações. Ali Moradi defende, por seu turno, que se deve apostar no entendimento.
Os refugiados devem ser recebidos normalmente entre a população, para que também se entenda que eles são pessoas que riem, que choram, que também podem ser bons anfitriões. É interessante saber que as piores agressões acontecem sempre numa região onde a participação de estrangeiros na população é de 0,7%. Mas, se perguntar às pessoas, elas acham que é de 35% ou 40%.
Ou seja, não há assim tantos estrangeiros para serem considerados uma ameaça. Carla Fernandes para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. O nosso tema de hoje baseia-se nas palavras do líder da bancada parlamentar do MDM em Moçambique, Lutero Simango, que defende uma política nacional de defesa e segurança que não deve alimentar a partidarização do Exército, mas ser pautada pelo profissionalismo e pela participação voluntária. Perguntamos, na sua opinião, o que deve ser levado em conta na definição da política de segurança moçambicana? Comigo no estúdio está o Márcio Pessoa, com as respostas enviadas pelos nossos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes. O Justino Manique acha que está a se criar muita expectativa e ansiedade ao povo devido à demora que se verifica na assinatura do acordo. Felisberto Filomeno chama Lutero Simango de um ator macabro. Será que ele quer ver o moçambicano a perceber, ou melhor, aparecer, melhor dizendo, perecer no seu próprio país? Aqui não será a partidarização das forças de segurança, porque partidarizadas já estão desde a independência em 1975. Aqui será a união das forças existentes. Todos lutarão para o bem do povo. A Frelimo é independência e a Renamo é democracia. Queremos paz, diz o Felisberto. Dércio Sérgio diz que todos querem paz. Os moçambicanos clamam por paz. John Vetela pede coragem aos dirigentes para abrir espaço para integrar os outros à partilha da riqueza e dos bens do país. Zarito Mutana diz que está cansado de ouvir isto. Queremos paz antes e depois das eleições, diz Mutana. Kader Kassan acha que, como em todos os países, os estados democráticos, as forças armadas devem ser apartidárias. Salimo Antônio da Beira, também de Moçambique, diz que, de todo caso, a reforma é bem-vinda. Por outro lado, a política de defesa e segurança no Estado, sem dúvidas, estará partidarizada porque há negligência aliada à ignorância. Ele lamenta não se seguir o exemplo de estados vizinhos como a África do Sul, de Madiba. Geraldo Mugaduye diz aqui que todos no país precisam de paz. Sessônio César acha que, para a definição da política de defesa, o governo não deve reparar as cores políticas, nem os próprios homens da segurança devem olhar essas particularidades. Se for assim, Ainda teremos divergências, mas estou otimista no bom senso dos meus compatriotas, diz o Cessônio. Rosa Kifaria diz bem-vinda à reforma e paz. Antônio de Nascimento, de Maputo, acha que a união é bem-vinda para todos os moçambicanos. Carlos Cardoso acha muito importante uma polícia sem vestígios partidários. Assim teremos uma confiança duradoura nela e noutras forças de segurança, Cristiane.
Obrigada, Márcio Pessoa, aos ouvintes que nos escreveram e a você que nos acompanha. No estúdio estiveram Márcio Pessoa e Cristiane Vieira Teixeira. A todos uma ótima quarta-feira. Música.